O lado B das manhãs da M80.
Verdade, e já agora, hoje não estranho, a Susana Romana
teve que abandonar
e dizer não pode estar entre nós.
Não, ela não quinou, ela continua viva da Silva. Foi trabalhar para outra freguesia.
Chega a esta hora e uma pessoa já está um pouco. Chega às 11 da manhã, uma pessoa já fica um pouco moidinha. Bom, hoje vamos seguir em frente naquilo que fizemos na rádio. Fazemos aqui no lado e o que é que parece?
Parece-me bem, porque domingo, não sei quando é que está a ouvir este podcast, mas hoje é dia 7 de fevereiro, portanto, 8, 9, dia 9 de fevereiro
muito
é
bem.
O Dia Mundial do Casamento. E por isso resolvemos pedir aos nossos ouvintes que nos contassem histórias de pedidos de casamento, assim mais originais ou diferentes, que tenham assistido, que tenham feito, que tenham recebido. E que enviassem essas histórias para o nosso WhatsApp.
Sendo que o nosso ouvinte José, que está sempre connosco praticamente aqui nas manhãs da M80, ele começa a ouvir por volta das 7h50, 8 da manhã. E eu lembro-me que esta manhã nós contámos os nossos pedidos de casamento, ou a forma como pedimos, ou como fomos pedidos, antes dessa hora. E lembro-me do nosso ouvinte José estar a pedir para nós contarmos também como é que foram os nossos. Se calhar podemos satisfazer a curiosidade ao nosso ouvinte e depois reencaminhá-lo para aqui.
Sim, claro que sim.
Resumidamente.
Claro que sim.
Queres chegar à frente ou vou eu?
Posso ser eu. Na verdade, no meu caso, não houve assim um... Nós temos uma relação já bastante longa. Agora não consigo fazer contas.
Já vai para 20 anos, já nem se lembra, a canina.
Não, acho que não chegou ainda aos 20. Tem uns 17, 18 anos. E nós resolvemos esperar, porque achávamos sempre que já estávamos juntos, que não fazia sentido casarmos. Só que às tantas o tempo foi passando e nós tínhamos amigos em comum que também se iam casar, então deixámos-nos levar por essa onda, porque na verdade nós fomos, ao longo da nossa relação, fomos fazendo pedidos de casamento um ao outro em várias circunstâncias, e por isso mantivemos. E de repente foi: olha, vamos casar também, vamos, pronto, foi assim.
Ok, pronto, o que interessa, epá, eu já estou muito naquela, o que interessa é haver amor. No meu caso, foi com a Maria, lá está, foi há relativamente pouco tempo, agora foi quando nós fomos a Marrocos. Fomos fazer um daqueles passeios de balão de ar quente para ver o sol nascer e para ver o dia a começar. A meio da... pronto, quando o sol estava a nascer, mostrei-lhe a caixinha, estava lá o anel. Pronto, ela disse que sim, fomos felizes e contentes.
Não,
e
mas
pronto.
O do Paulo foi bastante romântico. Balão, está a imaginar?
Sim, foi.
Balão,
não posso dizer que não tenha programado minimamente a coisa. E levei a caixinha com o anel desde Lisboa. E eu com medo que me passasse, que me mostrasse o anel no aeroporto, quando aquilo passa pelo raio-x. Eu com medo.
Oh, senhora, o que é que tem aí dentro?
Sabes que se tivessem feito, olha, tinha sido no aeroporto, porque depois também não ia. Olha, estava aqui um pedido, mas aguenta aí que depois dou-te em Marrocos quando lá chegarmos. Pronto,
claro,
tinha sido no.
Que... alterar um bocadinho o teu plano.
O timing era um bocado.
Mas seria, lá está, uma história
era
depois
giro.
Para contar.
Era muito giro,
é?
Também, sim. Portanto, as nossas foram assim, foi uma coisa relativamente simples. Agora vamos lá começar a ouvir aqui como é que este país vai de casamentos.
Bom dia, 80. Há pouco eu ouvi falarem dos pedidos de casamento. Eu acho que tive o pedido de casamento mais bonito que podia ter tido.
Ai, que lindo!
Eu fui pedido em casamento num passeio de balão de ar quente.
Olha outra.
Que, coitado, meu noivo na altura, meu marido de agora, achou que era um passeio individual, e quando chegámos lá deparámos aí com 10 pessoas e ele ficou assim um bocadinho atrapalhado e pronto, e depois o pedido foi feito fora do balão, mas a ideia seria em cima do balão de ar quente.
Ah, ok,
e
já percebi.
Foi muito bonito e foi sentido.
É isso.
E já
mais
foi
importante.
Há 17 anos. Foi muito bom.
Mais importante, tem 17 anos e resultou.
Obrigada a nós
pela
partilha.
Sim, sim.
Mas já viste, ele achava todo pimpão que ia ter o balão só para ele. Quando viu aquelas três pessoas, não, eu não vou pedir aqui à frente desta gente toda, porque e se ela diz que não?
Eu cheguei-me à frente, tinha lá muitas pessoas dentro da cestinha do balão.
Mas tu já sabias
cestão.
Que ias ter muita
já,
gente
já
contigo?
Já sabia que ia ter muita gente comigo. A Maria é que não sabia.
Ah, forte!
A Maria não sabia que ia ter um pedido em frente a tantas dela. Cuidado, ela, coitada, passou ali um pouco.
Pois eu percebo,
pouco,
também
passou
passaria.
Um pouco mal. Mas pronto, a coisa correu bem e ficou toda feliz.
Pedido de casamento mais inusitado que eu tive. Que eu tive, não, que eu fiz e espero não fazer mais durante a vida.
Okay.
Já vivia com o meu marido, o meu atual marido. E único, toda a vida. Já vivíamos juntos, estávamos a caminho do Algarve e eu viro-me para ele: oh, Tiago, e se nós casássemos para o ano? E ele: está bem, casamos para o ano. E pronto, a partir daí comecei a planear o casamento. É simples. Beijo grande para todos, bom trabalho e bom fim de semana.
Um grande beijinho.
Obrigado, bom fim de semana. Práticos, no mínimo, não é?
Claro.
Bom dia, M80. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa. Antes do mais, é um gosto enorme ouvir-vos todas as manhãs. Dá-me bastante alento para enfrentar aqui certas e determinadas situações profissionais. Bom, mas não vou alongar.
Força, força.
Na verdade, eu essa situação tenho uma experiência engraçada, porque eu estou casado com a minha esposa há 25 anos, com mais uns tantos de namoro. Temos uma história muito engraçada e ninguém pediu casamento em ninguém, porque a coisa fluiu. A coisa foi fluindo, estávamos juntos há tanto tempo. Entretanto, resolvemos. Ninguém pediu. Olha, e que tal se a gente juntássemos e casássemos? Olha, bora.
Sim, porque às vezes não precisa de haver esse pedido formal, não é?
Não.
Lá está, como eu e o Miguel, nós fomos pedindo ao longo da nossa relação, mas depois chegámos a uma altura que é, olha, bora, está na hora, vamos casar, isto, vamos fazer a festa para os amigos
quanto
também.
Quanto mais sentido é o que faz sentido, precisamente, parece-nos.
Mas às vezes quando vemos nos filmes, não é? Uhum. Vemos nos filmes grandes pedidos de casamento, isso também aumenta ali um bocadinho a,
pressão,
a expectativa e a pressão.
Pois. E atenção que esses pedidos de casamento, nem toda a gente... Epá, não vou dizer infelizmente, mas nem toda a gente às vezes tem budget para poder fazer isso, não é?
Mas a questão não é o budget, às vezes é a forma original de pedires. Eu quando digo cresce ali a pressão e a expectativa em relação ao pedido, é mesmo isso. Tem a ver com o grau de romantismo. Não é preciso levares a pessoa para a Torre Eiffel, até porque isso já está muito visto, eu acho.
Estão lá sempre debaixo. Nada contra, estão lá
se
sempre.
Se o Miguel me levasse para a Torre Eiffel, eu pensava, pronto, vai pedir em casamento. Já vou ter que dizer que não. Estou a brincar.
Tadinho, pá.
Olá, bom dia, maravilhosos. É uma 80, daqui fala a Cláudia do Painho. Eu não tive propriamente um pedido de casamento. É certo que foi entendido como tal, mas ninguém me disse que queres casar comigo. Portanto, eu estava assim numa situação difícil a nível de saúde e eu sempre tive um grande entendimento com o meu marido a nível dos olhares. Ou seja, a determinada altura até me irritava porque eu não precisava de dizer o que me ia na mente, que ele já estava a ler, e vice-versa. E então nós saímos, foi pelo Natal, ele deu-me uma prenda física e disse-me assim, olha, hoje entrego-te uma prenda física, tenho uma outra para te dar, mas mais tarde conversamos. No dia a seguir nós saímos para ir entregar os presentes a uns amigos, e no carro ele vira-se para mim e diz-me assim, olha, sabes, em relação àquela prenda que eu disse que tinha para ti, olhamos olhos nos olhos, e eu disse, sim, sei, e ele, e eu disse, aceito, e pronto.
Esta coisa de comunicar só com o olhar, eu
não
acho
é para
que
todos.
É tão bonito. Isto é a filme. Isto é a filme romântico.
E é bonito, sim, senhor.
Olá, Paulo e Elsa, fala o Ricardo. O meu pedido de casamento foi na República Dominicana. Foi uma aventura e foi pedido no meio do restaurante italiano. Caso ela não aceitasse, ficava lá. Porque eu arranjava um bilhete de avião. Bom dia a todos e obrigado.
Estava a brincar.
Olha, a cena de, por exemplo, vê-se muito, a cena de casar em Las Vegas e ter essas aventuras, seduz Tony por isso?
Não. Acho que Las Vegas não é lá muito romântico.
Também não estou na. Eu nunca fui a Las Vegas. Eu também acho que não. Também acho que não vou gostar, mas nunca fui a Las Vegas e nunca passei por essa situação de olhar um para o outro, bora fazer uma loucura. O que é certo é que quantas pessoas já passaram por essa cena de casar em Las Vegas?
Las Vegas, não sei, tenho a ideia. Eu também nunca fui a Las Vegas,
pois, pai,
mas
daquilo que
nós vemos.
Mas para tanta gente acabar por ficar imbuído nesse espírito, há ali se calhar qualquer coisa que mexe com
pessoas,
não é? Se
calhar é a facilidade com que tu casas em Las Vegas, não é? Só que eu acho que Las Vegas associa sempre ao jogo e à loucura e aos excessos.
É exatamente, é essa associação.
E um casamento tem que ser pensado, pelo menos, porque é uma coisa séria. Não vais casar em Las Vegas. Ah, e agora impulso, vamos casar. E depois logo a seguir.
Mas, por exemplo, eu estava a pensar aqui, ok, que tu já namoras há muito tempo ou já estás junto há muito tempo e vais a Las Vegas e olha, mora a oficializar, entre aspas, a coisa. Estava mais a pensar do que se eu conheço alguém e olha, mora a casar agora. Eu essa também não estou pai virado, mas já conheces alguém e oficializares em Las Vegas.
Não, sabes porquê? Não? Porque eu gosto da. Aliás, eu quando.
Queres
planeei...
um príncipe a cavalo!
Não. Mas quando eu planeei o meu casamento, eu queria casar num sítio bonito. Num sítio com a natureza à volta, porque é isso que tem a ver comigo.
E tiveste.
E tive com as músicas que eu queria, que queria e que o Miguel também
com
gostava.
Com a choradeira,
não fui eu
boa.
Que decidi tudo. Sim. Mas gostava de ter ali os meus pais, os
meus
amigos.
Não, Elsa, tu decidiste tudo.
Não foi nada. Não foi nada. Mas decidi boa parte das coisas.
Decidiste tudo,
Mas para mim o casar, porque por isso não casava. Se fosse só para ir ao registro civil, por exemplo, sim, não casava, porque isso nós já estávamos na verdade casados, embora sem aliança, embora sem ser oficial, já estávamos, porque já fazíamos vida de casados, não é? Claro. Agora, ter ali os amigos e ter
já faziam
o IRS família,
juntos? Já agora?
Já.
Ok, então,
já.
Então sim, já eram casados.
Em anos em que compensava.
Pois, não compensa. Óbvio, óbvio.
Mas a questão é esta, é, para mim fazia sentido casar tendo os meus amigos presentes e a minha família presente. Se não fosse para isso, para fazer a festa com eles, eu acho que não é a mesma coisa.
Ok, ok. Deixa, olha, a propósito, estávamos a falar de Las Vegas, acabei de encontrar aqui uma mensagem no WhatsApp.
Bom dia, M80. Estava aqui a ouvir a vossa rubrica matinal e resolvi participar. Eu não me recordo bem do pedido de casamento, mas recordo-me muito bem do casamento. Já vivo com a minha mulher há quase 2 décadas, temos 2 filhos e fomos fazer uma viagem para os Estados Unidos este ano e tivemos os dois a mesma ideia, que foi: e se a gente se casar em Las Vegas? E assim foi, casámos em Las Vegas, com os nossos filhos como testemunhas, e para quem esteja a questionar-se, foi um casamento legal. Fomos a um departamento que está aberto 24 horas por dia para tratar exatamente dos pedidos de casamentos, portanto com a aprovação do Estado do Nevada, tudo legal, by the book, e pronto, e assim lá nos casámos numa capelinha pequena, fizemos a cerimónia e pronto, e estamos casados em Las Vegas.
É isto. Obrigado, Alexandre. Eu acho que é um bocado por aí. Se for uma situação destas, eu até era capaz de alinhar uma maluqueira destas. Se for uma cena, conheço aqui alguém, ou namorar há meia dúzia de dias, ou não sei o quê, vamos casar. Não, aí não alinhava. Mas numa cena destas, não digo já que não.
Estavam lá os filhos.
E no teu também. Pois, estavam lá os filhos, percebes? Acaba por ser uma loucura mais ou menos controlada e gira depois, se calhar, se contar. Pronto.
E depois eu acho que cada casal tem a sua história, cada casal tem a sua dinâmica. É. E para este casal era importante só lá ter os filhos. Para mim era importante ter lá os meus pais, as minhas irmãs, embora só uma, claro, que uma estava presente, a outra estava a ver só em videochamada, porque estava nos Estados, claro, Unidos, não pôde vir. E tinha lá os meus amigos. É. Para mim isso era importante. Os meus amigos e os amigos do Miguel. Obviamente.
Agora os meus filhos lá, quero lá saber.
Não.
Eu sei. Estavam tão bonitos.
Foi importante tê-los lá. Claro. Se eu tivesse casado com o Miguel no início da nossa relação, claro que não havia filhos, mas eu acho que
era
para eles...
O casamento era totalmente diferente.
Para,
claro,
eles também agir, não é? E ter lá os pais.
E olha que... Acho que é super importante, a maior parte dos putos não tem esta sorte, não é? Porque os pais casam-se, os miúdos ainda não nasceram, como é normal, entre aspas.
Sim, mas é...
Agora, os miúdos hoje em dia, ver um pai e uma mãe a casar e perceberem que há amor entre um pai e uma mãe, é das coisas que nós cá andamos a fazer nesta vidinha, não é? Passar as boas referências aos miúdos, dar-lhes estabilidade e dar-lhes segurança, exatamente do que é o verdadeiro amor entre pai e mãe.
A ordem pela qual as coisas acontecem depende do casal.
Pois, olha, as minhas também já vão assistir também, pois, é isso. A Vitória e a Carolina também já vão assistir em junho ao pai a casar.
Pois, e lá está, e vão testemunhar o amor. E elas vão adorar. Vão ser as meninas das alianças.
Eu não acho que vai. Eu não vai ver nada dessas coisas. Vai ser uma coisa. Eu acho que não vai ser mais do que um almoço com amigos reunidos e família reunida. Não vai, eu acho que não vai passar daí. Mesmo.
Pronto,
em bom.
Mas de qualquer forma,
é isso mesmo.
De qualquer forma, elas vão lá estar, vão testemunhar. Vai
mesmo, sim, senhor. Faço fé disso. O lado B das manhãs da M80.